Bem-vindos ao Ronda Central, o seu programa de notícias policiais mais completo e atualizado. Aqui você acompanha de perto os crimes de repercussão, ação da polícia e tudo o que acontece nas ruas da cidade e região. Apresentação, Carlos Roger.
Olá, eu aqui, você aí, a nossa rádio muito mais especial. Seja bem-vindo, estamos juntos a partir de agora. Hoje é segunda-feira, tá? Dia 6. Dia 6. 6 de janeiro, o ano é 2025. E a partir de agora nós vamos iniciar mais uma apresentação informativa do Ronda Central. É isso mesmo. Ronda Central, o seu programa policial na melhor rádio da sua cidade. A produção é da Central de Notícias Brasil. Olha, vereador aí sofre atentado, hein? No interior do estado. Caíram de bala na casa do vereador. Desse jeito, até uma metralhadora foi encontrada aí pela polícia. Uma Uzi. É a famosa macaca. E Carlos Roger, pegaram uma macaca e atiraram com a macaca. Você não sabe o que é macaca, eu vou te explicar daqui a pouco. Tá? Olha, lá na região de Itapecuru, um idoso foi vítima de roubo. O pessoal não tá perdoando nem os idosos.
Meu Deus.
Exatamente. Teve um acidente grave lá em Cururupu. Meu Deus do céu, acidente grave. Lá na região de Cururupu, duas vítimas. E ainda tem mais, hein? E ainda tem mais, um jovem aí, mais um caso de afogamento. Dessa vez lá, lá em Barreirinhas. Você sabe onde é o Rio Preguiça? E pra finalizar, hoje a gente vai trazer a informação aqui. O irmão matou o próprio irmão.
Misericórdia. O quê? Não acredito.
Pois pode acreditar, o diabo saiu da garrafa. Ronda Central já está no ar.
Central de Notícias Brasil leva até você, através da sua emissora, as últimas informações sobre as operações policiais, os casos que chamam a atenção e as histórias por trás dos crimes que abalam a sociedade. Aqui você se atualiza com detalhes exclusivos das investigações e o que as autoridades estão fazendo para combater o crime.
Todas as viaturas, inclusive aí da reserva.
Tudo isso e muito mais. Agora, no Ronda Central, o comando é dele, Carlos Roger.
Tá certo.
Carlos Roger.
Eu aqui, você aí, o nosso rádio muito mais especial. Olha, gente, domingo à noite eu já fico pensando, sabe em quê? Não é no gato preto, não. Domingo à noite eu já fico pensando é neste velho broco, entendeu? Que a gente fala aqui e ele toda hora pergunta se é verdade ou se não é. E eu, olha, eu vou dizer pra você que ontem à noite eu tive um sonho com esse velho. O negócio não tá dando certo, não. Eu sonhei com esse velho. O meu sonho foi o seguinte: eu estava dormindo na minha rede, no quintal, porque eu durmo na rede. A minha rede é amarrada em dois pés de coco que eu tenho no quintal. E aí eu tive um sonho, é aquela rede de fibra de buriti. E aí eu tive um sonho que eu senti uma mão falando assim: acorda, Carlos Roger. Acorda, Carlos Roger. Aí eu virei pro lado e disse: é o velho. Aí ele gritou assim: e é.
Conversa tua.
É verdade. Esse foi meu sonho, esse DJ tá me prejudicando com isso aí, viu? Eu tô sonhando, tendo todo pesadelo. Ah, tá certo, o Jalber Pereira, o homem do esporte, tá me dizendo aqui que ontem ele teve um sonho que ele estava em Moscou dançando um shot na boate Escoça-Col. Isso mesmo. Ele tá pensando que eu não sei. Ei, gente, olha, eu quero abraçar o pessoal da Rádio Liberdade FM em Matões. Israel Silva é o comandante, a liderança FM em Totóia é com Vitor Almeida, clube lá em Bacabal, Rádio Clube. Cristiano Linhares, é ele. Manancial, lá em Urbano Santos, Rádio Manancial FM. Em Urbano Santos, Luciano Ferreira é o comandante. E tem também a Rádio Cultura. Aplausos. É aplauso isso aí? Pra essa galera, é. Pra essa galera. Aplausos, eles merecem. A Rádio Liberdade FM em Carutapera com Manuel de Souza, Criativa em Timbiras. Com Eliton Campos, a Rádio São Bento FM no município de São Bento. Com Isanilson Dias, a Rádio Adonai, lá em Aldeias Altas. É com Joel Moraes. E tem também a Rádio Buriti FM em Buriti Cupu com Nilson Brito. A Rádio Vale FM Digital, fica lá na cidade de Pedreiras com Clerton Souza, por enquanto ele tá de férias. Cleobert, ele disse que ele vai botar o BG. Ele vai botar o BG, mas ele tá de férias. É, ele tá de férias. Continua lá nas Bahamas. Mas ele vai mandar a matéria na hora que ele chegar de viagem.
Meu prazer. É,
ele tava vindo de lá pra cá, mas aí ele soube daquela movimentação que ia ter lá nas Bahamas. E aí ele desceu pra lá. Piratas do Caribe. Olha, a gente já vai começar trazendo essa informação aqui, que tá todo mundo falando desse caso aí do vereador que sofreu um atentado. É, o vereador sofreu um atentado no Maranhão.
Morreu?
Não, não morreu, mas passou perto. Passou perto, viu? Velho, passou perto. Esse vereador é o Pedro Moraes. O Pedro Moraes, ele é conhecido lá como Pedinho do Remanso. Por quê? Porque a comunidade onde ele reside, onde ele mora, é o Remanso. É o Remanso. Lá na zona rural de Grajaú. O que acontece? A polícia está trabalhando com uma possível aí tentativa de assassinato. Segundo informações, os criminosos estavam armados fortemente. Mas eu tenho aí os detalhes dessa ocorrência com o nosso repórter lá da região, que é o Antônio Marques. É isso, Antônio Marques? Mandaram até helicóptero para essa região aí. Parece que tem movimento do PCC aí em Grajaú.
A Polícia Militar do Maranhão, através do 37º Batalhão de Polícia Militar da cidade de Grajaú, continua no povoado Remanso na tentativa de localizar e identificar 8 homens armados que roubaram uma caminhonete modelo S10 cor vermelha logo nas primeiras horas da manhã deste domingo. Segundo informações repassadas pela polícia, o sargento Ribeiro foi informado pela proprietária do veículo que a caminhonete teria sido roubada. Com eficiência e rapidez, após ter recebido a denúncia, o sargento, junto com outros policiais, iniciou uma perseguição aos suspeitos. O major do 7º Batalhão mobilizou o Comando de Operações Táticas Avançadas e outras guarnições para dar suporte à ação. Durante a operação, foram encontrados pertences deixados pelos criminosos ao longo do caminho, incluindo uma supermetralhadora e touca, provavelmente, para usar para dificultar na identificação. De acordo com algumas informações, o alvo dos criminosos seria o vereador Pedro Moraes, mais conhecido como Pedinho do Remanso. A Polícia Militar e a Polícia Civil seguem investigando o ocorrido.
Troca de tiro aqui com a força tática, uma troca de tiro aqui com os indivíduos aqui que furtaram essa caminhonete aqui, povoado Remanso. E a FT chegar aqui, demos de frente aqui com eles, e eles começaram a atirar contra a gente. Nós revidamos. Parou porque a gente acertou o pneu. Abandonaram aqui a submetralhadora aqui, várias munições aqui, 5.56, balaclavas e tudo. E os indivíduos embrenharam na mata. Aí eles, os outros guerreiros, foram na cola. Estou aqui na proteção da viatura aqui. .556 atirou contra a guarnição. Atirou. E eles se evadiram no mato.
Central de Notícias Brasil. De Balsas, Antônio Marques.
Obrigado, Antônio Marques, pelas informações. Olha, tinha munição aí de 5.56. Você conhece? O calibre 5.56 é fuzil. É, mas tinha também. É, mas tinha também uma metralhadora, a Uzi.
O quê? Não acredito.
Pois pode acreditar, a Uzi 9mm. É a famosa macaca. 90 tiros por minuto, hein? É rápido, muita bala.
Meu Deus.
Aí a população lá informou a polícia chegou lá, conferiu. O pessoal pichou lá a parede de casa, carro, picharam com o símbolo do PCC. De uma facção criminosa, né? E até o número que eles colocaram lá, o 533. Aonde você vê esse número 533 assim na parede, viu, Jalber? É o PCC. É uma simbologia deles. 533. Tá certo? Tudo isso estava lá. A polícia já está localizando aí os locais onde aconteceram essas pichações. Já está fazendo rastreamento para identificar o que estaria acontecendo por lá. Naquela região lá de Grajaú. O importante é que não pode ficar assim, viu? Não pode ficar desse jeito porque é um parlamentar, né? Ah, é porque ele é vereador, tem que correr atrás? Não, a polícia vai atrás de qualquer situação. Mas é porque aí a gente já está observando aí uma característica de crime organizado, né? Agora, como eles deixaram as balas lá do 556 e a metralhadora dentro do carro, é mais para desorganizado, né? Esse crime tá mais para desorganizado. E, gente, olha, um idoso foi vítima de roubo lá na região do Vale do Itapecuru. O Cristiano Dias traz os detalhes aí pra gente.
Meu Deus.
Final de semana marcada por violência contra um idoso de 61 anos, vítima de roubo e agressão na noite do último final de semana no bairro DR, em Itapecuru Mirim. Fato este ocorrido pouco depois das 20 horas. O crime ocorreu dentro da residência da vítima. Conforme relatos do mecânico à Polícia Militar, os suspeitos agiram com extrema violência no momento em que estavam na sala do imóvel. Os assaltantes praticaram agressão e o deixaram com ferimentos pelo corpo, além de um corte profundo na cabeça. Após o ataque, o idoso foi encaminhado ao Hospital Regional Adelemas Fonseca, de Itapecuru Mirim, através da guarnição do Corpo de Bombeiro, devido à gravidade dos ferimentos sofridos. Os agressores, que estavam encapuzados, fugiram e levaram chaves da casa, um celular e uma moto já recuperada. Porém, até o momento, não foram localizados. A polícia trabalha para identificar e prender os responsáveis. Com informações de Itapecuru Região, Cristiano Dias para o Ronda Central, da Central de Notícias Brasil.
Tá certo, Cristiano Dias, o pessoal não tem pena nem dos idosos. Nem dos idosos. Diz pra esse velho aí que tá falando comigo toda hora aí que é pra ele tomar cuidado. Entendeu?
Tá certo.
Ainda bem que tu tá ligado na parada. Não te faz de doido que pau te acha. É. Olha, ainda dá tempo, diretor. Ainda dá tempo da gente trazer esse acidente que teve lá em Cururupu? Aconteceu. Lá em Cururupu, um acidente grave. Duas vítimas. David Luiz é o nosso repórter lá.
Olá, Carlos Roger e a todos que acompanham o Ronda Central em todo o nosso estado do Maranhão. Olha, as informações que eu tenho para o nosso programa é de um grave acidente que aconteceu no domingo, portanto ontem, lá na região de Cururupu, aqui no litoral ocidental maranhense. As informações dão conta de que no domingo, por volta das 10 horas da manhã, na estrada saindo de Cururupu, indo para sentido Serrano do Maranhão, dois homens que estavam em uma motocicleta indo alimentar animais em uma propriedade na zona rural. E que, segundo as informações de populares que estavam no local do acidente, o garupa levava consigo uma corda enrolada no pescoço que acabou se soltando e enroscando na roda traseira da moto. A força da tração jogou o garupa para fora do veículo e decepou seu braço e ficou preso à transmissão da moto. O piloto, que não sofreu ferimentos, prestou socorro imediato e a vítima foi encaminhada em estado grave para o hospital de Cururupu. Informações que a gente traz de todo o litoral, aqui para o Ronda Central, direto com o nosso amigo Carlos Roger.
Tá certo, muito obrigado, David Luiz. Informações da região de Cururupu, mas também, né? O cara botou, enrolou uma corda no pescoço e foi para a garupa da moto e deixou a ponta balançando. Aí a calha, né? A calha e a catraca, a transmissão, né? Fica ali só esperando a corda, né? Você imagina a situação, entendeu? Aí também não pode dar mole desse jeito, viu, meu amigo? Pelo amor de Deus. Olha, gente, com essa eu vou fazer um intervalo aqui rapidamente. Eu volto na sequência. Eu aqui, você aí, o nosso rádio mais especial. Este é o Ronda Central. Solta o rabo do gato.
Central, os detalhes por trás dos casos que chocam a sociedade. Voltamos a apresentar Ronda Central. Mais notícias policiais e a ação das autoridades.
Carlos Roger.
Eu aqui, você aí, o nosso rádio muito mais especial. Hoje é segunda-feira, segundou. Começamos a semana com muita notícia quente.
A Deus.
Ah, ele voltou, foi? Esse aí é o pastor, viu, dona Norma Helena? Aquele carioca da gema, né? O homem chia muito, tá certo? Olha, gente, Deus abençoe ele também, né? Olha, gente, eu já vou seguindo aqui. Teve atentado no interior do estado aí, dois feridos lá em Lago da Pedra. Confusão foi grande. Quem é que foi buscar essa notícia? A repórter Taliana Luz.
Dois homens foram baleados durante um atentado na manhã de sábado no povoado Três Lagos, na zona rural do município de Lago da Pedra. Segundo informações, o caso aconteceu durante a comemoração do aniversário de um homem conhecido como Loirão. Os feridos eram cunhados do aniversariante.
Aqui o rapaz baleado, todos os dois baleados são cunhados do Lourão aqui, que é o dono do aniversário, tá aí, aqui é a esposa dele. Estão resolvendo aqui a situação nesse exato momento aqui no povoado Três Lagos, gente. Situação complicada, viu, aqui? A ambulância tá aqui esperando a polícia vir escoltar, só que nunca chegou e o rapaz tá perdendo sangue, né? Os dois baleados aí perdendo sangue. E aí ninguém sabe como é que vai fazer, porque o motorista só quer isso e foi escoltado. Aí a gente não sabe como é que vai acontecer.
As vítimas apresentavam ferimentos à bala, mas segundo informações, não correm risco de morte. Uma ambulância foi acionada para prestar socorro, mas os homens se recusaram a ser transportados, alegando medo de novos atentados. Não há informações sobre o autor dos disparos e nem a motivação do crime. A polícia segue investigando o caso. Central de Notícias Brasil de São Luís, Taliana Luz.
Obrigado, Taliana Luz, pelas informações. Atentado lá na região de Lago da Pedra, vereador sofrendo atentado também lá na região de Grajaú. A polícia tá em cima, hein? Tá. A polícia tá em cima. Olha, a Juf FM tá lá em Governador Nunes Freire, também transmite aqui o Ronda Central todos os dias. É Ivanias Lopes, o nosso companheiro lá. Juf FM, Governador Nunes Freire. Aplausos também para a Rádio Cidade FM em Fortaleza dos Nogueiras. É a Jô de Souza e o Paulo Artagnan, casal peso pesado. Ah, tem a Rádio Rio Neves em São Raimundo das Mangabeiras. É com Yandelo Souza, Balaiada FM em Nina Rodrigues, Antônio Marcos. Não, Antônio Carlos. E Antônio Marcos? Antônio Carlos, tu é doido, é? São Raimundo das Mangabeiras, Antônio Carlos, Rádio Rio Só Neves. Besteira. Yandelo Souza, Web Sucesso, Rádio Web Sucesso, em Pedro do Rosário com J Maranhão, a Rádio Web Super Damasceno.
Ah, deixa pra lá, eu não lembrei o que eu ia falar.
E toda vez eu espero, toda vez esse velho pede pra falar, e eu aguardo pra ver se ele vai me dar uma notícia que preste, e aí ele diz que esqueceu, tá broco. É o famoso broco. Na minha época da minha avó, ela dizia que a pessoa estava comendo muito queijo. Aí esquecia das coisas. A Rádio Web Super Damasceno, lá em São Bernardo, com Bernardo Santos. Tem também a Marreiros FM em Santo Amaro, com Edivaldo. A Rádio Cidade FM em Bacabal, com Genival Silveira. E Genival, é verdade que o prefeito de Bacabal será o presidente da FAMEN? É verdade? Genival sabe dessas coisas lá. A Rádio Jitirana FM em Barra do Corda com Wilson Silva. E tem a Rádio Rio Balsas no município de Balsas com Vitor Matos. Para finalizar, eu tenho a Liderança FM em Tutóia. É Vitor Almeida, é o nome dele. Os nossos companheiros estão perguntando aqui pra gente como é que foi esse caso aí de um afogamento que teve lá no Rio Preguiça. Rio Preguiça, você conhece? Fica lá na região de Barreirinhas, né? Área dos Lençóis. O Rio Preguiça passa dentro da cidade, né? De Barreirinha. Muita gente ali toma banho nesse rio todo dia. E o pessoal aproveita nesse período de férias para se divertir. Mas não deu bom. Não deu bom. Os bombeiros encontraram o corpo desse jovem ontem à tarde ainda. Essa informação eu mesmo fui buscar lá com o corpo de bombeiro. Vamos ouvir. Um jovem de 20 anos morreu após se afogar nesse final de semana no Rio Preguiças, em Barreirinhas. O corpo dele foi localizado por bombeiros militares na madrugada desse domingo. Segundo familiares, a vítima pulou no rio para atravessar a nado, mas desapareceu depois de gritar por socorro.
Uma equipe do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Barreirinhas realizou mergulhos na área indicada pelos familiares e encontrou o corpo do rapaz, que foi entregue à Polícia Civil para as devidas providências. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Aí, fomos buscar essa informação. Então, olha, na semana passada nós tivemos um afogamento em Colinas. Lá, apesar de ser Colinas, é o Rio Itapecuru, né? Tivemos um caso de afogamento também. Dois casos, no Natal um e no Réveillon aí, aliás, no dia 2. Um casal na Praia do Calhau, isso tudo em São Luís. E agora a gente vem com esse caso aí em Barreirinhas, lá no Rio Preguiça. O pessoal tem que tomar cuidado, tá? O pessoal tem que tomar cuidado aí com água. A água tem que ser até no joelho, tá bom? Até no joelho. Olha, gente, eu tenho aqui informações da Polícia Rodoviária Federal. Antes de trazer aí o Antônio Carlos, o irmão assassinou o próprio irmão lá no interior do estado. Mas antes, eu vou aqui buscar aqui rapidamente as informações, as últimas notícias aí da Polícia Rodoviária. Um foragido por homicídio qualificado, ele foi preso pela Polícia Rodoviária Federal lá na região de Balsas. Além das ocorrências registradas em Balsas, normais, casos de pessoa dirigindo lá sem carteira, motoqueiro sem capacete, o cidadão dirigindo totalmente embriagado, aquelas ocorrências normais, ultrapassagem proibida, excesso de velocidade, a Polícia Rodoviária Federal também colocou a mão aí em dois foragidos. Isso aí foi durante uma fiscalização na altura do quilômetro 405 da BR-230. Fica lá no perímetro urbano, lá dentro da cidade de Balsas. É porque a BR, o Cleber sabe disso, passa dentro da cidade, né? Praticamente, né? Lá em Balsas. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal identificou um mandado de prisão em aberto em desfavor aí contra aí um motociclista. A abordagem foi feita lá, pediram documento. Aí ele apresentou a documentação aí da moto. Quando ele apresentou a documentação dele, pá, bateu lá na ficha. Sistema lá de informação. Ele possuía aí um mandado de prisão por homicídio.
Meu Deus.
É verdade. Homicídio qualificado. Isso aí, pra quem não sabe, tá previsto no artigo 121 do Código Penal.
Tá certo.
É homicídio qualificado. 121 é o artigo. O mandado estava pendente de cumprimento. Foi expedido no dia 5 de dezembro de 2023, já tem mais de um ano, Tribunal de Justiça do Pará, mas aí a Polícia Rodoviária Federal colocou ele atrás das grades, tá aí, saiu de circulação, homicídio, bronca pesada, hein? Por falar em homicídio, gente, agora eu vou acionar o Antônio Carlos, interior do estado aí, um irmão foi acusado aí de assassinar o próprio irmão, hein? Aí eu pergunto pra você, se ele faz isso com o irmão dele, imagina o que, que ele não faz se pega um de nós, né? Na rua. Antônio Carlos tem uns detalhes.
Dina Rodrigues registrou na madrugada deste domingo, dia 5, por volta da meia-noite, um caso lamentável, que foi um crime praticado e, de certa forma, que acaba abalando o município de Dina Rodrigues. Esse que foi um caso registrado também como tragédia familiar. O fato aconteceu na Vila Morada Nova, localizada na região do bairro Lagoinha. Segundo informações apuradas pela nossa equipe durante todo o dia de ontem, Francisco Alves Lima, de 27 anos, tirou a vida do próprio irmão. Isso mesmo, a vida de Antônio Manuel Lima foi ceifada pelo seu próprio irmão. Antônio Manuel Lima tinha 42 anos de idade e, durante uma discussão em um bar, Francisco Alves acabou desferindo, como objeto perfuro cortante, o seu irmão Antônio, que ainda foi levado para o Hospital Municipal Madalena Braga, porém, não resistiu e acabou vindo a óbito. Já o assassino foi preso em flagrante por policiais militares e apresentado na Delegacia Regional de Itapecurumirim para que fossem tomadas as medidas cabíveis. Dessa forma, lamentamos o fato ocorrido. Da Central de Jornalismo da Rádio Balaiada FM, Antônio Carlos para o Ronda Central.
Obrigado, Antônio Carlos, trazendo essa informação. Infelizmente, né, a gente fica triste quando a gente vê casos envolvendo aí familiares, né? Quando vê aí situações aí envolvendo parentes, a gente fica muito triste, porque aí é a falência da família. Quem gosta disso sabe quem é? O Satanás, que gosta de destruir família. E aí a pessoa aí cai na pilha do demônio e termina ocasionando situações aí como essa. Tá certo? E, gente, por falar nisso, vocês viram aí a matéria ontem que saiu lá na emissora grande lá? O escritório para ensinar como é que se aplica golpe. É curso. Você paga o curso, né? Não tem um curso de direito? Não tem um curso de medicina? Pois agora tem também um curso de estelionato. Esse curso você paga lá a matrícula e na primeira mensalidade você já recebe um kit cartão de crédito falso e conta bancária fictícia. Pra começar. Aí tu pode abrir empresa. É verdade, é papo sério. Não é brincadeira, não. E aí não fica só por aí, não. Tem um caso aí também de um cliente do Banco do Brasil que procurou aí a imprensa para relatar que ele foi vítima de uma fraude bancária. Isso aconteceu no dia 1º e no dia 2 de dezembro de 2022. Ele recebeu uma ligação, de acordo com como foi apurado, essa ligação partiu do escritório do banco lá direto em Brasília. E aí a vítima garante que conseguiu comprovar a origem da ligação por meio do endereço do IP, né? E conforme um relatório fornecido pela operadora da telefonia celular, a ligação partiu do Distrito Federal. O caso já vinha sendo investigado pela Justiça. Inicialmente foi conduzido aí pelo delegado Milton Júnior, da Delegacia de Defraudações. Esse cliente, ele preferiu não ter o nome dele divulgado. Ele disse que os transtornos foram muitos. Sabe o que é que fizeram, Jauber? Empréstimo no nome dele. Fizeram um empréstimo e passou como se fosse ele que estivesse fazendo, né? Agora eu te pergunto, quando você quer tirar, Jauber, quando você, Cleuber, quer tirar um empréstimo, a dificuldade é muita, né? Eles pedem tudo, né? Tudo que tu imagina, eles pedem. O Jauber me disse que foi pedir um dinheiro emprestado no Banco do Brasil, eles pediram o atestado de batistério dele, quando ele se batizou.
Isso é uma vergonha.
É, lá em Beckmão. É o nome do padre, né? Perguntaram pro Jauber lá no banco quantos litros de água benta jogaram na cabeça dele. Tá entendendo? Isso aí pra fazer um empréstimo no banco. Mas o bandido, ele chega e rapidinho ele faz um empréstimo.
O quê? Não acredito.
É impressionante. O pai de família chega numa agência bancária. Olha, eu gostaria de fazer um empréstimo de R$5.000 pra pagar ali uma consulta e um exame da minha esposa, que tá muito doente. Ah, qual é o tamanho das suas unhas? Qual é o tamanho das suas unhas? Qual foi a igreja que o senhor se batizou? É. Isso eles já pediram já o CPF, identidade, comprovante de residência, tudo mais.
Isso é correto.
Mas aí é como eu estou te explicando, tem uma turma aí que está ministrando curso de golpe. Aí você não vai mais se formar em medicina, você não quer mais, não é mais para se formar em engenharia. É, agora é para se formar em aplicador de golpe, 171. Ah, meu irmão, me compre um bode, me venda uma cabra e me dê o troco de cabrito. E o pior não é isso, é que esses 171 aí parece que estão plantando um pé de ladrão. É porque a polícia pega, a polícia do Maranhão, todo dia, prende estelionatário, aplicador de golpe. E todo dia a polícia prende 10, aparece mais 20. Parece que é um pé de bandido que nasceu aí na cidade. É verdade, é verdade. Olha, gente, com essa eu vou me despedir. O Jauber Pereira, ele vai participar do programa amanhã, porque tem notícia, ele já me disse que tem notícia. Você está acompanhando o Ronda Central, a produção é da Central de Notícias Brasil, é o programa policial que está dando o que falar na rádio, direto aí aonde você está acompanhando a gente, na melhor rádio de sua cidade. A sonoplastia de Cleubert Costa, eu quero agradecer a todos os nossos colaboradores, nossos parceiros. Eu quero agradecer a direção da emissora, porque deixa a gente fazer esse programa aqui muito doido, né? Um programa muito doido. O diretor é pior, porque se ele deixa a gente fazer um programa desse aqui, tu imagina, né? E diretor, bora partir agora pra almoçar, porque de lá nós vamos lá no psiquiatra, se consultar. Forte abraço, eu volto amanhã, se Deus permitir. Eu aqui, você aí e o nosso rádio muito mais especial. Tchau, tchau.
Ronda Central. Alerta de segurança. Fique atento às recomendações das autoridades para a sua proteção e de sua família. O Ronda Central fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar. Continue ligado na sua emissora e na Central de Notícias Brasil para mais informações. Ronda Central, apresentação, Carlos Roger.